vamos falar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Nós vamos falar aqui sobre um assunto que às vezes o tema já provoca uma certa reação de alguns, que é o assunto de compromisso. Compromisso nem sempre é bom a gente assumir, né? Meio perigoso você assumir alguns compromissos e depois você não consegue cumprir. Então é melhor ficar quieto, ficar no seu cantinho. Mas a gente vai abordar um assunto que é o compromisso, estudar uma parábola, que é o compromisso de servos. Na verdade, falar sobre compromisso de um cristão não faz muito sentido. Porque a essência do cristão é ter um compromisso com alguém. É que nem falar assim, você, marido, você tem um compromisso com a sua esposa? Vou pregar para você passar a ter um compromisso com a sua esposa. Ou esposa, você passar a ter um compromisso com o seu marido. Como assim isso? Aí você decide no casamento, no ato ali. A partir dali, entende-se que tem um compromisso. E não precisa mais ficar falando sobre isso, né? Então, pedir para você ter um compromisso com Jesus, se você já é de Jesus, não encaixa isso muito bem, né? Mas a gente vai abordar uma parábola, que é a parábola, a famosa parábola dos talentos, que eu gosto da versão da NVT, eles falam que é a parábola dos três servos. Porque esses três servos, cada um, eram servos de um senhor, e eles tiveram atitudes diferentes, né? Então, abra lá em Mateus 25, a partir do versículo 14, e eu vou ler até do versículo 30, Mateus 25, 14, até o versículo 30. Diz assim, o reino dos céus, eu vou ler na versão NVT, tá bom? É uma versão mais recente, eu sei que alguns têm NVI, tem a mais antiga, que é a revista atualizada. Eu recomendo que vocês comecem a ler também essa nova versão, que saiu alguns anos atrás, nova versão transformadora, NVT. Diz assim, o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. E então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestar contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse, muito bom, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse, o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro. Por isso, o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Algumas versões falam, depositaram ao banco. Em seguida, ordenou, tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Famosa parábola dos talentos, né? Vamos estudar essa manhã aqui. Jesus usava muito a técnica de ensino das parábolas, contar histórias. Contar historinhas, e sempre quando a gente estuda uma parábola, a gente tem que pegar a ideia central, os principais pontos dela, e ver a mensagem principal que ela transmite. Nem sempre você vai pegar tudo literalmente ali e você vai aplicar para a sua vida. É um cuidado que a gente deve fazer. E Jesus tinha o costume de usar essa relação de servo e senhor para contar historinhas. Tem várias parábolas que ele usa essa relação trabalhista, vamos falar assim, né? E para a gente estudar, então, essa parábola, quero ver aqui alguns pontos aqui. Primeiro, essa relação do senhor com o servo. Não adianta a gente vir com a mentalidade, né, brasileira das relações trabalhistas nossas aqui e entender essa parábola do jeito que ela foi contada, 2000 anos atrás. É uma relação típica daquela época de ter o senhor, o servo, uma espécie de proprietário. Talvez a melhor expressão que eu poderia usar é o amo, né? Que não se usa mais essa expressão hoje em dia, né? E você ter os seus servos e esse senhor dominando a vida, não só o trabalho, não somente aquelas 8 horas de trabalho dele, mas a vida do servo. Ele tinha total domínio, ao ponto de falar assim, esse terceiro servo, porque ele não rendeu dinheiro para mim, põe ele para fora, onde tem choro e ranger de dentes. Nossa, que cara mal. Não, não é isso. Vamos entender a relação aqui, qual é. Esse senhor, ele dominava, mas ele cuidava. Ele tomava conta, ele era emprego garantido. Né? Tinha estabilidade de trabalho aí com esse senhor. E era uma relação familiar, meio que hereditária. Deixa eu contar uma história aqui para vocês entenderem um pouquinho. Meu avô veio no final do século XX, quase 100 anos atrás, para o Brasil. Estudou no Líbano, fez faculdade lá, sírio. Por isso que a gente fala sírio-libanês, porque tudo se misturava naquela época. Veio com o passaporte turco, então chamavam eles de turco, mas não são turcos. Ele veio para o Brasil, e quando ele decidiu, falou assim, vou para a América. A decisão sempre era, ou para a América do Norte ou América do Sul. Vou para a América, muito bem. A família Tomé, ali da região, tinha uma família de servos que cuidava, que servia a família Tomé. Quando o meu avô veio para o Brasil, a família decidiu lá, talvez a minha bisavó, não sei, falou assim, então o Hana, que é João, vai com o Zaque para o Brasil. O servo vai com meu filho e vai servir meu filho no Brasil. E o Hana veio com meu avô para servi-lo. Não somente isso, mas o Hana tinha um filho, que era o Abrão. E passou um tempo, o Abrão veio para o Brasil também. Sabe para quê? Para servir meu pai. Por quê? Porque era natural. O servo serviu o senhor. E a minha família Tomé cuidou tanto do Hana quanto do Abrão, dava salário, não era trabalho escravo, né? Eles recebiam, dava moradia, mas o espírito, a mente deles, era de servir o senhor deles. Estou dando só um exemplo clássico de 100 anos atrás, para você começar a entender um pouquinho como é que é essa relação aqui do servo do senhor. A vida do servo era de dedicação ao seu senhor. Era uma vida de completa devoção, dependência, responsabilidade. E aí a gente entende um pouquinho a ideia, quando a gente fala de Jesus ser o nosso Senhor, é que nós somos os administradores, nós somos os servos de Jesus, somos escravos de Jesus, mas nós somos os mordomos das coisas de Jesus. A gente precisa começar a ler a parábola tendo isso, esse paradigma claro na nossa mente, dessa relação, né? Existia uma dedicação completa, existia compromisso, igual ao casamento. A gente casa e tem um compromisso com o outro. O servo tinha um compromisso total, a vida do servo. Não é esse negócio, vou trabalhar 8 horas e pronto. E, ah, não gostei desse trabalho, vou procurar outro. Ou o chefe vai e demite e pega outro. Não. Existe uma relação ali profunda de dependência e de cuidado do servo, né? Agora, o que, que existe de diferente na nossa relação com Jesus, Ele sendo nosso Senhor, e nós somos servos de Jesus? É o que nós cantamos aqui agora. Nós servimos a Cristo, o Senhor Jesus, por isso que a gente usa a palavra Senhor Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida, é o dono da nossa vida. Nós o servimos porque Ele nos conquistou com o amor dEle. É uma relação de amor. E porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele deu a vida por nós. Ele foi o nosso substituto lá na cruz. E nós nos apaixonamos por Jesus. E por causa disso nós queremos render as nossas vidas a Ele. Então Jesus, Ele está usando uma relação de trabalho aqui para aplicar isso para a nossa vida, a nossa relação com Ele. Só que a nossa relação é uma relação de amor, né? Jesus, depois da morte dEle, é que o Novo Testamento começa, principalmente em Atos 2, ali começa a usar a expressão de Senhor Jesus, Senhor Jesus. É um conceito meio novo, que as pessoas não entendiam. Eles tratavam Jesus como, muito mais como rabi, como mestre, um mestre da lei, que entendia da lei. E aí, depois da morte dEle, que cai a ficha. Espera aí. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Né? Primeira pergunta que eu faço aqui para vocês, e tem que ser o nosso ponto de partida aqui, é se isso está claro na sua vida. Se essa relação de amor ao seu Senhor, se isso está resolvido, está claro, ou por acaso você não entende que Jesus é o Senhor da sua vida ainda? Não dá para a gente desassociar a ideia de Salvador. Jesus é meu Salvador, Ele me salvou, ok, carimbei meu passaporte, beleza. Não, mas esse negócio de Jesus cuidar da minha vida, me dominar, me dar ordens. Ah, desculpa, eu não quero isso para mim. Será que está claro isso para você? Porque isso é o ponto de partida para a vida cristã. Jesus é o Senhor, Ele comprou a sua vida com o sangue dEle. Ele te amou de uma maneira tão profunda, que se você ainda não foi impactado com o amor dEle, não adianta eu falar sobre compromisso, o compromisso do servo. E se você ainda tem uma dúvida sobre isso, venha falar comigo, venha falar com algum dos pastores da igreja, para a gente te ajudar a você entender esse amor de Jesus por você. Jesus é o nosso Salvador, o nosso amigo, e nós o amamos e o servimos porque Ele nos amou primeiro, tá bom? Mas a parábola aqui então fala sobre 2 tipos de servos, né? São 3 servos, mas tem 2 tipos aqui, 2 categorias aqui. O primeiro servo, os primeiros 2, são os servos bons, bom servo, parabéns, e servo fiel. Parabéns porque você foi fiel ao talento que eu te dei. O outro é o servo mau, o servo preguiçoso, é o servo infiel. Mas vejam, as 2 categorias são de servos. No final, o servo mau não deixou de ser servo, continuou sendo servo. O que eu quero mostrar aqui é que Nós todos somos servos de Jesus. E temos aqui servos fiéis e servos infiéis. Continuam servos de Jesus. Continuam sendo cristãos, salvos por Jesus. Mas temos duas categorias. O servo fiel e o servo infiel. E esses servos, eles têm tratamentos diferentes. O servo fiel, o bom, ele recebe uma promoção. Ó, você foi bom no pouco, vou te dar no muito aqui, venha me ajudar a governar. Né? Venha comemorar comigo, venha celebrar. O servo infiel, ele não recebeu promoção nenhuma, ele foi expulso da comunhão, não tem comemoração, não tem festa para ele. Né? E o texto, quando fala no final, onde vai, ele vai para as trevas, onde tem choro e ranger de dentes, que é uma expressão usada muito para também um castigo eterno, o inferno, os estudiosos costumam dizer que não é o caso aqui, que aqui, assim, ele saiu da comunhão, ele, olha, sai daqui da festa e vai, está escuro, vai ficar no escuro chorando, lamentando que você está sozinho, e no dia seguinte vai trabalhar. No dia seguinte continua a vida lá, sem a promoção. Então não existe aqui um castigo eterno para o servo mau, né? Mas um será promovido e o outro vai ser deixado para o ostracismo. Sai, vai para lá, vai. Não quero conversa com você. Mais ou menos nessa linha. Sem recompensa nenhuma. Vamos entender a figura do que é o talento. O que significa talento aqui? É interessante também, porque eu, na verdade, essa palavra talento, dessa parábola, é que surgiu na nossa língua portuguesa a ideia de talento. Puxa, o cara é talentoso, né? O cara leva jeito para fazer essas coisas, né? Pois é, mas olha só, vamos analisar o texto aqui. Lá no versículo 15, primeiro você entender o que é o talento. O talento fala, é uma medida monetária, tá bom? Então ele deu um talento, dois talentos e cinco talentos. O talento seria, eu fiz uma conta aqui baseado no que é o dracma, o que é uma mina e tal. Resumindo, seria mais ou menos um talento, uns 800 mil reais. 600, 700, 800, 900 mil reais. Né? Vamos colocar, arredondar para 800 aqui. Então, um sujeito ganhou 800 mil reais, bastante dinheiro, né? Vai administrar isso por um tempo, eu vou viajar e quando eu voltar, eu quero ver o que você vai fazer com isso. O outro que ganhou dois talentos, ganhou 1.600, né? E o outro ganhou 8 milhões. Bastante dinheiro. Certo? 4 milhões. Desculpa, o resultado foi... Obrigado, meu sogro. 4 milhões. Bastante dinheiro para se administrar. Parece o que? Investidor anjo aqui em startups? Né? Mais ou menos essa. Né? Então, você está botando dinheiro na mão do cara. Olha, quero saber se você é um bom empreendedor. O que você vai fazer com esse dinheiro daqui a um tempo? Né? E aí, a gente tem ideia que o talento é o dom. Essa ideia que a gente tem. Será que é isso mesmo? Não é. Para mim, não é. Olha só o versículo 15. Ele diz que ele deu talentos diferentes conforme a capacidade de cada um. Conforme o dom de cada um. Conforme o talento de cada um. Ele deu um talento conforme o talento. Na verdade, o que ele fez aqui? Ó, você tem capacidade de desenvolver pouco. Então, eu vou te dar pouco talento, pouco dinheiro. Vou te dar 800. Você tem capacidade média, dons, pouco mais do que o outro. Então, eu vou te dar mais oportunidades. E para o terceiro, você tem bastante capacidade, bastante dom, que eu te dei, por sinal, Deus, o Espírito Santo é que nos dá os dons. E Ele que escolhe para quem dá, e Ele que escolhe quanto que dá para cada um de nós, conforme 1 Coríntios 12. Né? Você tem bastante capacidade, muitos dons. Eu vou te dar bastante dinheiro para você desenvolver. Então, a ideia do talento monetário aqui é oportunidades. Guarde isso. Guarde isso. Importante. Sabe por quê? Porque o resumo da parábola é que Deus dá a cada um de nós, e nós temos capacidades diferentes aqui. No corpo de Cristo tem os pequenos, tem os médios, tem os grandes. Alguns Deus escolhe dar poucos dons. A outros Deus escolhe dar muitos dons. E o que que você faz? Deus agora está dando oportunidades para você exercer esses dons. O que que você vai fazer com as oportunidades que Deus está colocando nas suas mãos? Baseado nos dons que Ele já te deu, nas capacidades que Ele já te deu. Então, os talentos aqui são oportunidades. Deus não dá essas capacidades já. E veja só, Deus não dá poucas oportunidades para quem tem muito talento, para quem tem muito dom. Sabe por quê? Vai frustrar. O cara é um avião no reino de Deus. E Deus vai dar poucas oportunidades para ele? Ele vai se frustrar com isso. E Deus não dá também muitas oportunidades para quem tem poucos dons, porque senão Deus vai esmagar essa pessoa com as responsabilidades dele. Ele vai falhar e vai se sentir um fracassado. Deus sabe medir a mão. Deus sabe medir quanto de oportunidade você pode receber conforme os dons e as capacidades que Ele te deu. Deus também não olha a porção total do que nós produzimos, mas Deus vê a proporção. Deus não vai ver se você é uma pessoa que ganhou muitas pessoas para Jesus. Não, eu só vou gostar daquele que gosta, que ganha muitas pessoas para Jesus. Você ganhou pouca pessoa, você não ganhou ninguém para Jesus. Ah, eu não gosto de você, que é isso? Deus não é assim. Deus deu para alguns dom do evangelismo, de evangelização. Pastor Joel tem esse dom. Senta 20 minutos com o pastor Joel, você vê. Ele mesmo fala. É o dom que Deus deu a ele. Então, Deus não olha a porção total, mas Deus vê a proporção do que você produz com o que Deus te capacitou, conforme os talentos e os dons que Ele te deu. A quem muito é dado, muito é exigido, não é verdade? A quem pouco é dado, pouco é exigido. Por isso, o primeiro conselho que eu dou a vocês é: pare de se comparar com os outros no reino de Deus. Ah, mas eu não sei pregar igual, né, o Joel. Eu não tenho essa capacidade de entender a teologia, o mundo, como o pastor Helder. É, vocês não vão ter mesmo. Deus deu essa capacidade para eles. Eu não tenho a capacidade de servir com talvez uma outra pessoa. Essa outra pessoa tem um dom da misericórdia que talvez você não tenha. Você precisa conhecer seus dons. Você precisa saber quanto você consegue produzir para o reino. Pare de se comparar com os outros. E veja o que você tem nas mãos, o que Deus colocou para você nas suas mãos, e use isso proporcionalmente ao que você recebeu. Você tem essas capacidades diferentes dos outros. Deus fez cada um diferente. E a ideia de 1 Coríntios 12, que ele fala que nós somos o corpo físico de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Sim, nós temos 5 dedos aqui, 5 aqui. Cada dedo aqui tem uma função diferente. Cada dedo tem uma função diferente. Não queira você ser um outro dedo, você ser braço, se você é dedo. Deus te fez dedo, um dedinho, tudo bem. Sirva a Deus como um dedinho. Deus te fez perna, sirva a Deus como uma perna. Importante você se conhecer pedir que Deus te mostre como você pode servir no reino e você servir com o que Deus coloquei em suas mãos. Última coisa que eu quero, rapidamente, para entender essa parábola, é entender o contexto em que ela foi escrita. Quando a gente estuda o livro de Mateus, né, Mateus ele tem alguns discursos, né, o Sermão do Monte, ele juntou um monte de textos ali e tal, né. E aqui, Mateus capítulo 24 e capítulo 25, é famoso, né, conhecido como o Apocalipse de Jesus. O que quer dizer isso? O que é Apocalipse? Fala dos finais dos tempos, né? Das últimas coisas, certo? Então, aqui, Jesus está falando, nessa parábola dos três servos, a parábola dos talentos, Jesus está falando sobre o quê? Qual é o assunto geral aqui? Qual é o tema da conferência? É a volta de Jesus. O assunto é a volta de Jesus. A gente não pode ler essa parábola sem entender esse contexto. O principal ponto é esse. Jesus está falando, pessoal, acorda, pessoal. Eu estou indo, mas eu vou voltar. E olha, quer entender isso bem? Eu vou contar uma historinha para vocês, que eu estou indo e vou voltar. Eu vou deixar com vocês capacidades, eu vou dar oportunidades para vocês usarem essas capacidades, mas um dia eu vou voltar, e eu quero ver, vocês vão apresentar para mim, o que vocês fizeram com isso? Gente, está claro? Está claro que, olha, eu vou voltar um dia, sabe o que Jesus está fazendo? Está nos alertando, Jesus está nos alertando. E, gente, cada dia que passa, eu não abro o jornal, né? A gente clica no jornal, né? Gente, Jesus está voltando. Basta ver o mundo, não é possível. Jesus está voltando. E aí? E aí, Guilherme, o que você vai fazer com isso? Corro para o Apocalipse de Jesus. E Jesus está me falando, Guilherme, eu te dei dons, eu te dei capacidades e eu estou te dando oportunidades, Guilherme. O que você está fazendo com elas? O que você está fazendo com elas? O julgamento ainda não aconteceu. As prestações de contas ainda não aconteceu. E aí a gente pensa, fala assim, puxa vida, Guilherme, eu já perdi tanta oportunidade da vida, né? Eu poderia ter servido a Jesus, eu não servi. Meu amigo, minha amiga, Jesus não voltou ainda, dá tempo. O jogo não acabou ainda, né? Enquanto não acabou, dá para marcar gol. Vamos lá. A gente não sabe a hora que o juiz vai apitar. Pode ser a qualquer momento, mas vamos correr. Esteja preparado, produza para o reino, até que o rei volte. A parábola semelhante, equivalente em Lucas, que alguns falam que não deve comparar totalmente, que é a parábola das minas, as quantidades são diferentes ali da monetária, né? Mina também é uma medida monetária. Também os três servos receberam tal, e um deles foi infiel, né? Ali fala que o Senhor fala assim, olha, eu vou viajar para ser coroado rei. E eu vou voltar como rei. Então, quando eu voltar, vocês vão prestar contas para mim, ao rei. E Jesus voltará agora como rei. Estamos aguardando a volta dele. A qualquer momento, o rei vai voltar, vai chegar. E aí, o que nós temos nas mãos? Dobramos as nossas oportunidades aí? Conseguimos produzir para o reino? Ou não? Ou seja, não lamente o tempo perdido que você teve até aqui. Arrependa-se, que é mude de atitude. Comece a produzir a partir de agora. Acorde. Ainda é tempo de multiplicar o seu talento. A mensagem principal do texto, dessa parábola, ela é: como servos comprometidos ao nosso Senhor, e a ideia de servo entende-se que já somos comprometidos, que há compromisso, ao nosso Senhor Jesus Cristo, devemos estar preparados para a sua volta. E o que significa estar preparado? É só vigiar? É só ficar atento? Jesus vai voltar, então eu vou para um mosteiro, viver lá escondido? É isso? Me preservar para eu não me contaminar? Eu preciso me preservar, eu preciso me santificar, eu preciso evitar, né, desagradar ao meu Senhor com pecados. Eu quero agradar, eu quero deixar meu Senhor feliz, né, com uma vida santificada. Não somente sendo cauteloso e vigiando, mas agindo com dedicação e produzindo resultados para o reino. Esse é o resumo da parábola dos talentos. Produzir resultados. Eu faço a pergunta para você. Você está produzindo resultados para o reino de Deus? Você está sendo um servo fiel àquilo que Deus colocou em tuas mãos? Você está aproveitando as oportunidades que Deus está colocando nas tuas mãos? Mas Guilherme, me ajuda a entender como é que eu posso fazer isso. Eu quero melhorar. Eu quero, mas assim, como é que é ser um servo fiel, diferente de um servo infiel? Como é que é aproveitar a oportunidade? Me ajude nisso. Aqui nós temos, de uma maneira muito didática na Revive, a gente usa conceitos, né, chaves para ficar claro como a gente pode agir, né? Então usamos os três C's, né? Quais são os nossos três C's aqui? Primeiro, celebração, né? Celebração. O segundo é casa. E o terceiro, cidade. Celebração, casa, cidade. Isso aqui é uma nomenclatura que usamos só para facilitar a nossa maneira de ser, né? Não é porque tem um versículo na Bíblia que tem os três C's ali, né? Não é isso. E é fácil você decorar. Celebração. Como é que você pode aproveitar suas oportunidades que Deus lhe deu, está lhe dando na celebração? Que são três ambientes diferentes. E nesses três a gente tenta abranger todos eles, nos três ambientes, né? Veja. Isso aqui é a nossa celebração, o nosso culto, é o grande ajuntamento que nós falamos, uma vez por semana, né, nós estamos juntos aqui. A igreja, ela é a agência de Deus na terra, é o corpo de Cristo. Eu não entendo como Deus pode agir fora da igreja, eu não entendo. Claro, você vai servir ao Senhor individualmente, mas você tem que estar vinculado numa igreja local. Você precisa estar sendo cuidado por uma igreja local. Você precisa estar sendo orientado, exortado e sustentando a igreja local. Então, se você não está participando de uma igreja local, meu querido irmão, ore para que Deus te oriente sobre isso. Jesus, o cabeça da igreja, Ele vai te orientar. Eu confio nele. Vá em frente, peça para Ele que Ele vai te mostrar isso. Não esteja desconectado de uma agência local chamada igreja. Ah, mas Guilherme, tem muita igreja aí. Ah, não concordo. Tem muito pastor que apronta. Tem. Não é por causa disso que ela deixa de ser a noiva de Jesus. Não é porque alguns falham que ela deixa de ser santa e pura e irrepreensível. Ela é, por conceito bíblico, ela é a noiva de Cristo. Então peça orientação ao noivo para ele te mostrar aonde. Mas não deixe de servir uma igreja local. Não deixe de servir uma igreja local. Não deixe de participar das reuniões, onde nós somos abençoados. Eu sempre falei na minha época de luto, assim que eu fiquei viúvo, alguns não sabem, eu fiquei viúvo, né, 10 anos atrás. E falaram, olha, vai para casa, vai descansar. Eu falei assim, não, eu quero estar no culto. No domingo que vem eu preciso estar no culto. Por quê? Para me fazer bem. Senão eu vou ficar louco. Eu preciso adorar o Senhor, eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso que os irmãos orem por mim. Senão eu vou pirar. Quando a gente fica afastado da igreja local, a gente está se afastando do próprio Senhor. Ah, não, mas eu faço minha oração, eu assisto meu culto na internet. Desculpa, não funciona. Pode achar o que você quiser. Essa vida de lobo solitário cristão não funciona. Não funciona. Qual o seu compromisso com a igreja local? Aqui, nesse ambiente, nesse culto, nos nossos encontros, nossas aulas, pessoas estão sendo ganhas para Jesus. Agora, custa sustentar isso aqui? Você está tendo compromisso com as suas contribuições? É uma maneira de ser fiel. Você não é mordomo? Espera aí. Mas o dinheiro que você tem, ah, ele não é seu, é de Jesus. Né? Tudo que você tem pertence a Jesus. Você entregou sua vida. Você está sendo fiel com as suas contribuições? Você está sendo fiel em servir aqui? Gente, a gente está precisando de ajuda na recepção, estamos precisando de ajuda com as crianças, estamos precisando de ajuda aqui na montagem de móveis, né? Estamos fazendo umas reforminhas aqui, inclusive, se você tem interesse em ajudar em alguma coisa de manutenção, a gente tem que consertar essas cadeiras, o Reinaldo está me cobrando isso faz tempo. A gente quer fazer um encontro aqui de homens que queiram botar a mão na massa, fazer umas arrumações aqui no prédio. Fale comigo se você quer fazer isso, né? São oportunidades. A Juliana, o Helder, sempre estão falando, precisam mais voluntários para as crianças. Lá tem... Quantas pessoas tem hoje trabalhando lá, Helder? É, ali, quantas crianças, adultos lá? Deve ter uns 10? E tem rodízio, gente. Tem que ter 3, 4 vezes mais para ter rodízio. Né? Então, precisamos de voluntários aqui na recepção. Como você está servindo ao Senhor? Como você está participando nas suas frequências aqui? Né? Ah, eu vou uma vez, duas vezes por mês, está bom para mim. O resto, ah, não dá porque eu preciso viajar. Ah, eu preciso passear um pouco, descansar. Não tem nada de errado com isso. Ótimo. Que bom que você pode viajar e eu também gosto de viajar e faço isso. Mas cuidado quem está sendo o Senhor da sua vida. Se é Jesus... Ou é o eu, satisfação do ego? Eu vou buscar o meu prazer, porque a alegria para mim é passear. Ou a alegria é o teu Senhor? Falei sobre celebração aqui, mas vou dar mais exemplos. Como é que a gente pode servir e ser um servo comprometido com o Senhor na casa? Bom, deixar claro aqui, a casa é sua ou é do teu Senhor? É do teu Senhor. E olha, serve de modelo, exemplo para a gente o Reinaldo e a Fabiana. Eles entendem que a casa deles é do Senhor Jesus. Então, às vezes eles até cobram, ó, né? E aí? Parou de fazer coisa aqui em casa, né? Porque era direto lá na casa deles. A gente não tinha salas aqui disponíveis. A gente vai marcar de novo lá, viu, Reinaldo? Até, é tão chato ir na casa do Reinaldo, né? Gente, abra sua casa para o reino. Abra sua casa para o reino. Primeiro, antes de abrir a casa, alcance sua família. Como servo do Senhor Jesus, é sua obrigação ser sal e luz para os seus de casa. Você é filho. Seja uma influência para os seus pais. Pai, eduque seus filhos no Senhor. Sejam sal e luz dentro de casa. Filho, seus pais estão servindo muito ao Senhor? Que bom! Ah, mas não dá atenção para mim? Tá bom, você como filho também é servo desse mesmo Senhor. Não queira competir com o Senhor Jesus. Nós pais somos falhos também. Nós às vezes erramos a medida. Tenha misericórdia dos seus pais. Mas entenda que ele está servindo o Senhor. Então, Sirva junto. Eu gosto de ver a família do Joel, todo mundo junto. Meninas, parabéns. Viu? Vocês são exemplares para as outras crianças. Isso, sirva junto com os pais. Não sejam egoístas. Lembre-se, a casa não é sua, você é o mordomo da casa. Abra a sua casa para alcançar outras pessoas. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Está cheio de gente lá fora, perdido, que não entendeu ainda o amor de Jesus. Que ainda não abriram os olhos, não compreenderam como Jesus é maravilhoso. E quer saber, eles nunca vão pisar aqui dentro, nesse prédio. Mas se você chamar na tua casa, ele vai. Ah, ele vai. Chame na tua casa. Ainda mais se você servir uma pizza. Ou um churrasco, né, Daniel? Ou Davi? O Daniel também fez a mesma coisa. Sirva a sua casa, use para o reino, abra para receber pessoas. A gente vai começar em breve com o Samuel, os nossos encontros nos lares, após o nosso aniversário aqui do mês de setembro. Abra sua casa para receber pessoas. E cidade, como é que é? Como é que eu posso servir? Na celebração, casa e cidade. No convívio com as pessoas. Você vai no supermercado. Outro dia eu fui trocar o espelhinho do meu celular. Né? Aí fui num balcão aqui no centro, comecei a conversar com o cara lá. Ah, começamos numa igreja, o cara... Todo mundo já foi numa igreja evangélica, né? Enfim. E assim, eu fiquei lá 20 minutos falando de Jesus para ele. Porque era mais um lobo solitário, revoltado com as igrejas. Né? Perdi muitas oportunidades. Deus tenha misericórdia de mim. Porque poderia ter aproveitado muito mais. Mas você está se relacionando com as pessoas aí fora, aproveite. Aproveite. Não se distraia. Ai, nossa, esse dia foi muito corrido, porque tenho que ir lá, tenho que fazer um monte de coisa. São os afazeres dessa vida que nos distraem. E a gente acaba esquecendo o essencial. Que é servir ao Senhor. Servir ao nosso Senhor. Meus queridos, essa parábola nos ensina que o nosso Senhor colocou em nossas mãos, de cada um de nós, em proporções diferentes aqui, oportunidades. O que você está fazendo com elas? O que você está fazendo? Saia daqui com o seu compromisso renovado com o teu Senhor, aquele que te salvou, aquele a quem você é apaixonado e ama servi-lo. Porque ele está voltando. Ele está voltando, gente. O tempo está curto. E a gente tem a cidade de Atibaia para alcançar. Nós temos o reino para ser implantado. Ser alcançado pelas pessoas. E ele quer usar você. Porque ele te ama. Abaixa a sua cabeça. Senhor, Senhor Jesus, nosso Senhor, que privilégio nós temos de poder servi-lo com as nossas vidas, com os nossos bens, com as nossas famílias, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo. Entendemos que é um privilégio que o Senhor nos deu. O Senhor poderia trabalhar sozinho, mas o Senhor nos chamou para a obra. Cada um de nós, de maneiras diferentes, de maneira que o Senhor escolheu, capacitou. Primeiro eu peço que o Senhor nos perdoe por tantas oportunidades que passaram batidas, a gente deixou escorregar pelas nossas mãos. E agora já foi. Perdão, Senhor, perdão. Mas nós sabemos que o Senhor é um Senhor bondoso, amoroso. E o Senhor ainda não voltou, então a gente tem tempo ainda. Pedimos que o Senhor nos ajude. até que o Senhor volte, que o Senhor nos ajude a produzir. A gente não sabe como. O Senhor vai nos mostrar. Na verdade, o Senhor vai estar do nosso lado, nos capacitando. Quando formos abrir a boca, o Senhor vai falar através de nós. Quando formos servir, o Senhor não vai nos dar amor e compaixão pelas pessoas. Não é na nossa capacidade, Senhor, é nos dons que o Senhor nos deu. Ajude-nos, Senhor, a sermos achados servos fiéis no momento que o Senhor voltar. Que o Senhor se alegre conosco, com cada um de nós aqui. A gente quer ver um sorriso no seu rosto, Jesus, quando o Senhor vê o que nós produzimos. Por favor, Senhor, ajude-nos a sermos servos fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.